todos e todas, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Fundos em Foco, esse podcast apresentado por mim, Juliana Machado, analista de fundos do BTG Pactual, e que traz aqui para você as entrevistas com os gestores, com os fundos de investimento mais importantes aí do país, para que você possa conhecer um pouquinho do trabalho desse pessoal aí que cuida do dinheiro das outras pessoas. Talvez isso te ajude aí na hora que você estiver cuidando do teu dinheiro, né? E a gente tem aqui a tarefa de trazer mais alguns argumentos do porquê que você deveria ter fundos long bias na sua carteira, especialmente nesse ano aí que tem muita coisa boa ganhando espaço na bolsa, trazendo valorização para as pessoas, mas que também tem coisa muito ruim que realmente não faz sentido para o investidor, tá? E para me ajudar nessa tarefa, eu trouxe aqui uma pessoa que vai falar com a gente sobre o long bias da casa, sobre o long bias que ele trata ali dentro, né, que ele cuida, e também falar um pouco aí sobre algumas expectativas, cenários, essas coisas que eu sei que todo mundo gosta de escutar, né? Eu estou aqui com o Rafael Furlan, que é chefe de análise da Norte Asset e é responsável aí pelos setores de varejo, consumo básico, construção civil, shopping center e tecnologia. Pouca coisa, né, Rafael? Seja muito bem-vindo.
Muito obrigado, Ju. Um grande prazer aqui poder falar um pouquinho do trabalho que a gente está fazendo na Norte. Um grande prazer estar com você e com o BTG.
Fantástico. Eu que agradeço aí por você ter topado essa tarefa, né, de falar um pouquinho sobre esses poucos setores, né, sobre poucas coisas que o Rafael faz, né, gente. E para quem não conhece, a Norte Asset, tá, ela foi fundada em 2020. Os sócios que estão ali têm carreiras muito sólidas, passaram por lugares aí bem importantes no mercado, e o próprio Rafael tem, hein, 15 anos de experiência na indústria de fundos de investimento, começou lá em 2007 na HSBC Asset, depois ele foi também, passou pela própria Bran, né, que é aí a gestora do Bradesco, passou pela Miles Capital em 2017, foi co-gestor e foi chefe de análise lá também, e depois ele saiu para fundar a Norte e cuidar aí de tudo isso que a gente falou aqui, que ele vai trazer um pouquinho para a gente. E acho que assim, Rafael, a gente pode até começar conversando um pouquinho sobre esse conceito de long bias, dado que a Norte tem aí o Norte Long Bias, né, e vocês estão indo super bem aí nesse começo de ano, e como é que esses fundos, né, o long bias, junto com muitos outros multimercados, tiveram um começo de ano muito positivo, mesmo tendo aí uma correlação super baixa com o mercado. Então você tem a possibilidade aí de entregar retornos bem descorrelacionados do mercado, mesmo que você tenha um Ibovespa eventualmente caindo, você pode entregar aí um retorno bem diferente e proteger essa carteira aí do investidor. Queria que você pudesse contar um pouquinho pra gente quais são as expectativas para o long bias de vocês nos próximos meses e por que que essa expectativa aí é a de vocês.
Perfeito, Ju, muitíssimo obrigado pela pergunta. Eu acho que quando a gente, né, aqui dentro da Norte, né, aloca, né, o capital, a gente aloca o capital pensando de fato que é o nosso capital, né? Então assim, o fundo ele tem uma cabeça de, olha, não importa se o mercado vai para cima, se o mercado vai para baixo, né, que a gente chama ele de total return. A gente tem obrigação, né, institucional, a gente tem obrigação fiduciária de defender o portfólio, mesmo quando o mercado vai contra, né, que é uma coisa que tem acontecido nesses últimos tempos. E aí, quando o mercado, obviamente, ajuda ou o vento está um pouco mais a favor, é onde, obviamente, a gente pode deslanchar. Mas o que eu acho que é muito interessante, né, da indústria, né, é que a indústria ela tem uma porção, né, de opcionalidades e uma porção de estratégias. O long bias, como você comentou, ele estaria encaixado em uma das estratégias, né, ou dos tipos de multimercados. Mesmo estando, né, mesmo a própria indústria de long bias, mesmo como um todo que a gente se coloca, a gente coloca ela como, ela tem algumas características diferentes mesmo entre elas e mesmo entre as casas, né. Tem alguns long bias que são um fundo de ações um pouco mais defensivo, ou a gente chama um pouco mais aguado, né, então não coloca 100% dos ativos em bolsa, e tem os long bias que procuram fazer muitas outras estratégias e tentar defender o portfólio de alguma forma, mesmo quando a gente comentou a bolsa não está nos seus melhores rumos, né, por N questões aí que a gente pode comentar um pouco mais no detalhe. Então o que a gente procura aqui, resumindo, né, e a perspectiva que a gente tem é de gerar muito valor, seja na parte macro, seja na parte intrasetorial, seja nos cases específicos que a gente tem. Então, honestamente, hoje a gente não está com uma perspectiva super, hiper, mega favorável para a Bolsa, então não é que a gente acha que a Bolsa vai subir seus 20%, 30%, 40%, mas a gente está muito confiante que a gente consegue gerar valor por meio dessas posições intersetoriais, intrasetoriais, por meio de posições shorts também, né, que eu acho que a gente pode falar um pouquinho mais no detalhe, que a gente faz também com bastante frequência e que ajuda muito o fundo nesses momentos. Então, de novo, o fundo da Norte, né, o Long Bias da Norte, ele tem essa característica de ser um pouco mais total return, que a gente fala. Então, de novo, ele busca, sim, ganhos em qualquer tipo de mercado, seja mercados mais positivos, seja mercados mais negativos.
Muito bom. E eu acho que é super legal da gente trazer esse tipo de estratégia para as pessoas, porque a gente tem, às vezes, uma visão de mercado, o investidor, sobretudo, que está ali sendo bombardeado, né, por notícias a respeito de desempenhos de curto prazo. A gente está sempre olhando, às vezes, para um multimercado tradicional, que no caso é um multimercado macro, que tem uma cabeça de operar todas as classes de ativos, não tem compromisso de se focar no mercado de ações. E você olha, eventualmente, para produtos de renda fixa, que compram ali dívida privada, ou dívida bancária, né, dívida das empresas ou dívida dos bancos, ou é também eventualmente dívida soberana, e você tem o long bias, que é como se você estivesse de fato investindo em bolsa, tem uma ligação e uma correlação com bolsa, no sentido de se a bolsa cair e esses produtos também tiverem uma queda, isso é esperado. O ponto é que você pode amenizar a queda desse tipo de produto, justamente para poder operar nessa ponta vendida, ou seja, ganhar com a baixa de uma ação, de um setor ou de um próprio índice, como o Ibovespa ou algum outro que o gestor quer operar. Então, eu acho que é uma forma super legal de quem quer pisar na bolsa de valores, mas quer também que o gestor tenha aquela autonomia, né, para colocar ali o cinto de segurança quando for necessário. E eu acho isso super importante quando a gente está falando de um ano igual 2022, né, porque igual você colocou, Rafa, a gente tem aí essa possibilidade, né, de ganhar nessa posição short, e não é fácil de identificar essas companhias, não é fácil de identificar onde estão as oportunidades de fazer short. Ao mesmo tempo que essa estratégia ela pode potencializar aí o retorno, a gente sabe que ela pode também potencializar as perdas. Então você tem que ter ali uma disciplina gigantesca para fazer, né? Então eu queria muito que você pudesse comentar, né, uma relação que a gente tem, por exemplo, entre empresas que têm marca própria, né, com companhias que são marketplace na parte de varejo. Então essas empresas que eventualmente podem ter aqui uma oportunidade, como é que elas se diferenciam em momentos de crise, mesmo estando no mesmo setor? Como é que vocês identificam essas companhias para fazer o short e também para fazer o long de uma forma assertiva?
Perfeito, Ju. É, eu acho que a gente, né, pode começar comentando um pouquinho, né, o processo de investimento que a gente tem aqui para definir essa, né, essa ponta long e essa ponta short, ou seja, as posições compradas e as posições vendidas. A gente começa tudo com uma análise macro, né? Então, poxa, estamos vendo o PIB subindo ou não, estamos vendo o consumo subindo ou não, estamos vendo o dólar subindo ou não. Então, há fatores macro que são muito relevantes para a gente fazer esse tipo de análise, mas, como você bem comentou, há fatores muito micros, né, e muito peculiares, né, muitas vezes mesmo intrassetoriais, que nos levam a ter uma preferência muito maior por algumas empresas em detrimento de outras. Então, você criar uma marca, né, você se ater a uma marca, você ter aquela admiração por aquela marca, aquela legião de consumidores que gostam da marca, é um valor muitíssimo grande e muitíssimo difícil de ser construído, né? Então, a gente pode talvez citar aí nos exemplos, né, talvez um dos maiores exemplos do mundo seja a questão do iPhone com a Apple. Então, você conseguiu criar aquela marca Apple, aquela marca da maçãzinha que você vai consumir aquilo. Se você tem né, e do outro lado você tem, por exemplo, um marketplace que vende essa Apple, né? Tanto faz se eu compro no marketplace ou no site X, Y ou Z. Eu quero o produto, a Apple. Esse é o diferencial. É o produto, é a Apple, é a marca, é a maçãzinha, é tudo que ele traz em termos de lembrança, de qualidade, de usabilidade, né? Agora, normalmente quando eu olho para o lado do marketplace, eu olho mais uma questão um pouco mais comoditizada, do tipo, eles vendem aquele mesmo produto, o produto é exatamente o mesmo, então é o iPhone da Apple, por exemplo, com as mesmas características, e a gente vai, o consumidor, no caso, ele vai escolher muito mais a questão do preço, né? E muitas vezes, óbvio, ele precisa de uma entrega um pouco mais rápida, então, ok, alguém disponibiliza uma entrega um pouco mais rápida, mas meu ponto é: um lado é um pouco mais comoditizado, né, em termos de entrega, em termos do que você vende, e o outro, a construção de marca, é muito difícil. Então, aqui dentro do Brasil, né, eu dou um exemplo internacional, mas aqui dentro do Brasil, sendo muito bem bem objetivo, a gente gosta muito de algumas empresas que têm essa característica, que tem marca. Por exemplo, a Arezzo é uma delas, a Vivara é uma delas, né? E a Track and Field é uma delas. São empresas que elas construíram uma marca e que tem uma legião de fã, de seguidores que adoram a marca, que presenteiam com a marca, né? E assim por diante. Então, a gente vê muito valor nisso, e é muito difícil você criar uma Arezzo do zero, uma Schutz do zero, uma Reserva do zero, que são as marcas que, por exemplo, a Arezzo tem no portfólio dela. Do outro lado, quando você faz um marketplace, de novo, ele tem o mérito de vender de tudo, mas, de novo, é um pouco mais comoditizado. E nesse momento, a gente vê com um pouco mais de preocupação essa questão dos marketplaces, porque a gente tem entre 7 e 8 players gigantescos no Brasil e muito bem capitalizados, né, e todos, de fato, oferecendo muito bons serviços, muito bons produtos, porque, de novo, os produtos são os mesmos, mas entregas muito rápidas, enfim, em N parcelas, a preços muito acessíveis. Então, acho que quem acaba ganhando desse lado, né, dos marketplaces, é o consumidor, que consegue um preço mais acessível e consegue entrega mais rápida, mas não necessariamente o investidor dessas empresas, ele consegue ter esse ganho, né? Então, acho que essa é uma coisa muito interessante, né? Então, só dando um outro exemplo, que eu acho que é muito claro, né? A gente tem, né, muitas empresas asiáticas que concorrem, obviamente, com as brasileiras em N quesitos, mas acho que um fenômeno muito recente que aconteceu, e tentando explorar um pouquinho melhor isso, né, é a Shein, né, que é uma empresa, né, gigantesca de asiática online e que vende moda, né, e ela chegou assim, realmente muito forte, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, é o app mais baixado nos dois países, e ela realmente, para quem não tem marca ou para quem não consegue construir uma diferenciação de marca, ela realmente é uma marca muito competitiva, porque ela traz, por exemplo, moda a preços muito baratos, né? E uma moda, de novo, que a gente chama de ultra fast fashion, tá sempre se renovando e tal. Agora, se você tem uma marca estabelecida, se você tem uma Gucci, uma Dolce & Gabbana, esse cara não vai, né, essa chance, esse competidor, ele não vai bater nesses players, né? Então, a gente acha que essa diferenciação de marca, assim como um artista faz uma arte, você criar uma marca é você criar uma arte, né? E isso não são poucos que têm, e a gente acha que esse mérito é escasso, né? Por isso a gente se atém na parte long a essas empresas de marca, e na ponta, né, um pouco mais negativa, a gente acha que tudo que é comoditizado, ele pode estar suscetível a ataque, a concorrência, a pressão de custos e assim por diante.
Muito bacana, é legal você ter comentado sobre a Shein, né? Porque eles lançaram essa propaganda com a Anitta. E eu uso muito o TikTok, né? Eu gosto bastante do TikTok. Apesar de eu estar na faixa dos 30, eu não sou exatamente público-alvo, mas eu gosto muito. E, assim, toda hora bombardeada pela propaganda da Shein com a Anitta. E você vê como realmente você tem ali uma força muito grande para descentralizar quando você tem condições, né, de entrar nessa parte de marketplace, e como a competição pode ser muito feroz nesse caso, né? Eu acho que a chegada da Amazon, do Mercado Livre, né, são exemplos aí de empresas que, num determinado momento, você olhava para elas e falava, né, poxa, isso aqui parece tão pequeno, né, parece tão irrelevante para o brasileiro, e de repente aquilo se tornou, né, uma coisa extremamente acessível para todo mundo, né, e sobretudo em aspectos de entrega, né, enfim, que todo mundo acaba comentando e levando muito em consideração. E pensando um pouco, até que você aí está nessa parte de setores de varejo, consumo básico, né, alguns setores até que são aí os mais afetados, né, quando a gente está falando de alta de juros, quando a gente está olhando aí para a situação de PIB com um crescimento pífio, né? A gente tem uma expectativa aí de que ele também acabe não avançando tanto neste ano, mesmo numa recuperação aí pós-pandêmica, que talvez ele não avance tanto. Enfim, há aí uma... Não é unânime a visão de que a gente possa ter uma recuperação. Como é que vocês encaram aí essa parte setorial, né? Realmente a gente tem a possibilidade de ver varejo, ver consumo sofrendo esse ano com juro alto, tem coisa boa lá dentro, mais estrutural para um portfólio, Como é que você está olhando para essa parte, macro versus micro?
Muito bacana a pergunta, Ju, que ela permite falar exatamente um pouquinho dos diferenciais que eu acho que a Norte tem, né? E a gente tem nessa cabeça. Vamos lá. Quando a gente olha consumo, né, a gente pode falar, né, principalmente varejo doméstico, a gente pode falar de diferentes setores, de diferentes empresas, de diferentes movimentos aos quais essa empresa está suscetível a, né? Então, o que que a gente gosta partindo do macro para o micro, né? A gente gosta de empresas, dado esse cenário que você descreveu, que a gente concorda econômico, a gente gosta de empresas mais de classe AB versus empresas mais focadas em classe B, C, D. Por quê? Porque essas empresas de classe AB são mais resilientes, naturalmente, ao consumo, porque os seus clientes são um pouco mais insensíveis, né, ou menos elásticos, né, que a gente fala, à renda, né, ou ao consumo efetivamente. Então a gente prefere estar focado nessa turma aqui do AB. A gente prefere estar em empresas cujo lucro vem 100% do varejo, versus empresas que têm uma operação muito grande financeira, né? Porque só lembrando, né, como eu comentei, empresas de varejo, você pode ver empresas de roupa, empresas de calçado, empresas de supermercado, empresas de farmácia, empresas de pets, né, enfim, entre N de viagens, né? Então, assim, você vê N setores, né? Alguns deles são mais suscetíveis a créditos, outros menos. A gente gosta das empresas que não são suscetíveis a crédito nesse momento de aumento de taxa de juros, contra empresas que são suscetíveis a crédito, ou cuja grande parte do resultado, do lucro, do EBITDA, vem dessa parte financeira. Então, de novo, preferimos classe AB contra classe CD ou BCD, preferimos empresas cujo lucro vem basicamente do varejo, são menos dependentes de crédito, contra empresas que são mais dependentes de crédito, tá? E por final, a gente prefere o terceiro driver, são empresas que a gente vislumbra como beneficiadas pela reabertura, versus empresas que talvez tenham uma ressaca pós-pandemia, que a gente fala. Então, nessa primeira cestinha aqui, vou dar um exemplo da Arezzo novamente, que é a nossa maior posição. A Arezzo, se você ficou muito tempo, né, sem ter casamento, sem ter aniversário, sem ter formaturas. É um momento agora que, pô, todas essas festas, todas essas ocasiões, elas estão voltando. Então, é um setor que se beneficia. O setor de vestuário também se beneficia com essa reabertura. O setor de restaurante se beneficia com essa abertura. O setor de viagem se beneficia com essa reabertura. Então, sob essa ótica, a gente gosta mais desses setores do que setores que foram beneficiados com a pandemia. Então, quais setores que foram beneficiados pela pandemia? Os setores do fique em casa, né? Vamos colocar assim. Então, setores de eletroeletrônicos, setores de reformas, por exemplo, de casa, próprio setor de construção civil, né? Foi um setor que acabou sendo beneficiado na pandemia, onde as pessoas quiseram comprar casas maiores, enfim, quiseram ficar um pouco mais confortáveis nas suas casas e investiram naquilo, investiram nas reformas, investiram nas compras, investiram em TVs maiores, investiram em geladeiras maiores. Então, essa parte toda a gente acha que tem um pouco de ressaca, né? Então, quando a gente liga esses três fatores aqui que eu comentei de um lado e os três fatores de outro, isso deriva para a gente boa parte das posições long que a gente tem, ou seja, das posições compradas, e boa parte das posições shorts que a gente tem, as posições vendidas. Então, se alguma empresa aqui está exatamente nesses três filtros aqui do lado, ela vai ser uma bela candidata a long, e igual do outro lado para a ponta short também. Dá para separar, mesmo no mesmo ambiente, mesmo no cenário de juros mais alto, dá para separar winners e losers, dá para separar empresas que vão muito bem, estão crescendo muito bem o lucro, e empresas que são prejudicadas, né? Eu vou dar outro exemplo claro aqui, só de reabertura, que eu acabei não falando, mas é muito evidente: shoppings de alta renda. Shoppings de alta renda, ele, de novo, não é suscetível a crédito, ele pega a reabertura e também ele é mais focado em classes AB resiliente. Então, é um tema que a gente gosta, por exemplo, e gosta bastante. Então, de novo, é construção civil do outro lado, né? Só para não ficar muito em varejo. Construção civil é um tema que hoje a gente não gosta muito. Por quê? Porque com juros mais altos é muito mais difícil, né, de você ter a affordability, né, do consumidor, ou seja, daquela parcela mensal que ele teria que pagar para comprar uma nova residência caber no orçamento dele ou no bolso dele. Porque o juro subiu naturalmente, então vai ter que ser maior para ele comprar a mesma casa, seja também porque ele eventualmente perdeu o emprego ou ele está com falta de confiança que ele vai manter o emprego, e assim por diante.
Muito bom, eu investi mesmo em uma TV maior, tá? Eu espero até que no meu portfólio isso aí vire retorno. Então, vamos esperar que o Rafael, que a Norte, que os bons fundos long bias façam esse bom trabalho para nós. Rafael, muitíssimo obrigada pela sua participação.
Obrigado você, Ju, estamos à disposição aqui. É sempre bom participar e sempre bom aqui ajudar do ponto de vista educativo aqui a todo o pessoal. Muito obrigado, agradeço pelo convite.
Eu que agradeço mais uma vez e quero aproveitar também para agradecer, claro, você aí, ouvinte que está do outro lado ouvindo a gente. E não se esqueça que em 15 dias eu estou de volta com mais um convidado e com mais um episódio do Fundos em Foco, tá? Um grande beijo para você e até lá.